A partir de agora na 104.7, Clássicos Universitária. Suas formas e expressões, desde suas origens até os dias atuais. Produção Júlio Fabres e Antônio Brasil.
Boa noite. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o cravo e o piano e essa transição entre esses dois instrumentos. O piano foi criado, digamos assim, no início do século XVIII, quase na metade do século XVIII, na primeira metade, digamos, do século XVIII. Até então, o cravo era um instrumento de teclado por excelência. E eles que os compositores barrocos se destinavam quando iam escrever peças de teclado. Depois do advento do piano, evidentemente, o cravo entrou numa fase de desuso, sobretudo durante o período do romantismo, mas o período moderno trouxe um certo ressurgimento do cravo. Então nós vamos mostrar hoje duas peças que ilustram essa transição do domínio do cravo para o domínio do piano. A primeira são as famosas variações Goldberg de Johann Sebastian Bach. Ela é composta de uma área, quer dizer, uma melodia sobre as quais Bach introduz 30 variações, e nessas variações ele estabelece um pouco sobre o cânone da escrita para cravo, da escrita musical de uma certa maneira, quase um exercício sobre escrita musical, essas variações Goldberg. Parece que elas teriam sido escritas para o clavecinista Goldberg, um alemão, que para ele tocar durante os momentos de insônia de um conde russo. Mas até que ponto isso corresponde à realidade, né? Não se sabe muito bem. De qualquer forma, nós vamos ouvir primeiramente essas 30 variações Goldberg, área e 30 variações, que é um dos marcos principais da escrita para esse instrumento cravo. Tá? Nós ouviremos, tendo ao cravo, o canadense Kenneth Gilbert. Thank you.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos as variações Goldberg, de Johann Sebastian Bach, uma interpretação do canadense Kenneth Gilbert. Pois bem, no final da vida de Bach, justamente o piano faz sua aparição. E o piano vinha com uma mudança radical em relação ao cravo. Enquanto que no cravo, a corda, a tecla, né, ao apertar a tecla, a corda era puxada, era espetada, digamos assim, no piano é um pequeno martelo, ela é batida a corda. Essa faz toda a mudança e isso permite depois um aumento, inclusive, da gama de tons. Dizem que no final da vida dele, Bach foi apresentado ao piano, na época se chamava piano forte. E ele teria tocado, mas não agradou, ele voltou imediatamente na recepção que foi dada, ele voltou para tocar no cravo, que era o instrumento de predileção dele. Que era, na verdade, um instrumento que ele, durante toda a vida dele, como instrumento teclado, ao qual ele se dedicou. No entanto, a primeira aparição, digamos, de peças para piano, foi um ciclo de 12 sonatas do italiano Ludovico Giustini, da Pistoia, que nasceu em 1685, aliás, mesmo nascimento de Bach, e morreu em 1743, um pouco antes de Bach. Então, exatamente o contemporâneo, mas, contrariamente a maior parte dos compositores barrocos, principalmente Bach, Giustini escreveu essa sonata para piano forte, um novo instrumento que aparecia. E ele dedicou esse instrumento ao rei João V de Portugal, que parece que na corte de Portugal o instrumento foi particularmente admirado, enquanto no resto da Europa, digamos, o cravo permaneceu durante algum tempo ainda com uma certa predominância. Vocês vão notar, sobretudo, que evidentemente a sonoridade é bem diferente do cravo que acabamos de ouvir, mas que há uma certa ainda semelhança. Isso se deve ao caráter ainda primitivo do piano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o próprio hábito, a escrita ainda estava muito marcada para a forma cravo, para a estrutura do cravo, para a sonoridade do cravo. E ia demorar um pouco mais, não tanto, mas enfim, um pouco mais, até que o piano encontrasse sua escrita adequada. Então nós ouviremos agora, primeiramente, vamos ouvir algumas dessas sonatas, vamos ouvir primeiramente a sonata número 1 em Sol menor, numa interpretação de Andrea Cohen. Thank you.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos a Sonata número 1 em Sol menor, de Ludovico Giustini, para piano forte, numa interpretação de Andrea Cohen. Agora vamos ouvir a Sonata número 2 em Dó menor. E como todas essas sonatas, nós acabamos não falando, elas são escritas na forma de sonata de Chiesa, da Chiesa. É uma estrutura típica do barroco e que vai depois dar origem à forma concertante, à sinfonia, em particular à sinfonia, que é uma forma que alterna movimentos, essencialmente movimentos lentos, movimentos rápidos e sem uma parte de desenvolvimento propriamente dita bastante apurada. Vamos ouvir agora então, também com Andrea Cohen, a Sonata número 2 em Dó menor de Ludovico Giustini. Thank you.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos a sonata número 2 para piano e forte de Ludovico Justino, uma interpretação de Andrea Cohen. E finalmente vamos ouvir a sonata número 3 em Lá, tá? Como as anteriores, as duas anteriores tinham uma divisão em 5 movimentos, curtos, como vocês podem ter notado, agora tem uma divisão em 4 movimentos. Tá? E novamente numa alternância de movimentos rápidos e lentos. Ouviremos essa sonata, número 3, Justine, também na interpretação de Andrea Cohen.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Nós ouvimos a sonata número 3 em Lá, de Ludovico Giustini, numa interpretação de Andrea Coen. Dessa forma, nós encerramos esse programa, onde nós ouvimos também a sonata número 1 e a sonata número 2 de Giustini, todas para piano, o início do piano, chamado piano forte, e também a peça em cravo, as variações Goldberg de Johann Sebastian Bach. O programa de hoje foi produzido por Antônio Brasil Batista e Júlio Fábio, editado por Cleito Machado. Qualquer comentário ou sugestão, vocês podem escrever pelo correio eletrônico clássicos@universitariafm.com.br. Uma boa noite e até domingo que vem.
A Universitária FM apresentou Clássicos Universitária.